Fala, podcasters de todo o Brasil, do mundo e quiçá da galáxia. Estamos começando o nosso podcast Não é Pedra, é Rocha. Sua dose de geografia em um só podcast. Eu, que sou João Gabriel, acadêmico de geografia na Universidade Estadual do Centro-Oeste, vou estar junto dos meus dois colegas, meus camaradas, meus amigos, Eric e Gabriel, que também são acadêmicos de geografia, e eles vão se apresentar agora. Fala aí, Eric.
Fala, João, tudo bem?
Beleza, mano?
Aqui, tudo na paz, tudo certinho. Vou me apresentar, meu nome é Eric, sou acadêmico de geografia, estou no terceiro ano da Universidade Estadual do Centro-Oeste, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre compostagem. A gente vai ter um entrevistado ilustre, ele foi formado na Faculdade de Pelotas. O João conhece um pouco melhor ele, né, do que a gente, e ele vai falar um pouco com o convidado. Fala, João.
Então, o nosso convidado, né, como o Eric já falou de antemão, é um agrônomo, é um cara lá do Rio Grande do Sul, né, que é formado na Universidade Federal de Pelotas, olha isso aí. E ele é meu pai, né? E hoje ele vai falar um pouco sobre o nosso tema, que é a compostagem, né? O que é a compostagem, como que ela é feita, o que é feito nessa atividade biológica, né? E como fazer ela na sua casa. É, a gente vai explicar como é que faz na sua casa. Bom, então agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, né? Vamos deixar para ele que entende do assunto, né? E vai lá, Sandro, se apresenta um pouco aí.
Tudo bem, então meu nome é Sandro, né? Sou engenheiro agrônomo, né? Formação, trabalho também no setor educacional, assistência técnica, e dentre tempo que eu trabalho aí, eu também, esse assunto, né, referente a composteira, agricultura orgânica, né, que é a composteira e a miocária faz parte disso, eu tenho alguma experiência e vim aqui passar um pouco da minha experiência aqui pro pessoal.
Boa, Sandro, beleza. Alguma coisa a falar, Eric, antes de começar umas perguntas?
Só lembrando, pessoal, que esse podcast está sendo realizado à distância, já que a gente vive um momento muito complicado, que é a pandemia. Então, a gente está realizando essa entrevista à distância. Eu queria muito estar na presença do entrevistado e também do João, porém, a pandemia acabou impossibilitando um pouquinho esse nosso contato. Mas já está valendo e muito essa experiência, e com certeza a gente vai ter um bate-papo muito legal com o Sandro.
Então, agora que já estão todos apresentados, então vamos falar o quê? Sandro, para você, o que é essa compostagem? O que significa o conceito, essa palavra?
Compostagem, então, é o ato, né, que ocorre da transformação, né, do material orgânico, né, no material orgânico em adubo, né? Basicamente seria isso, né? Nesse ato, então, a compostagem ele é feito por macro e micro-organismos, né? Que através de uma fermentação que ocorre, né? E é utilizado, na verdade, um material orgânico que é utilizado para ser transformado, que a finalidade é ter um adubo desse material.
Sim, certo.
Sandro, me tira uma dúvida que eu sempre tive, e eu acho que seria muito bom a gente botar nesse debate. Qual a importância e a diferença da composteira para o miocário?
Sim, então na verdade, o que seria então, a minhoca em si, né? A minhoca em si é um macro-organismo, né? Quer dizer, um organismo maior, diferente da bactéria, do fungo, né? Então, o que que seria? O que acontece com a compostagem, no caso, assim, sem ser o miocário, a compostagem em si? A compostagem vai colocar um material orgânico, e esse material orgânico vai ser transformado através de uma fermentação, que ela pode ser aeróbica ou anaeróbica. Aeróbica é na presença de ar, né, no ar normal, né? E anaeróbica, por exemplo, dentro de um líquido, né? Que é por exemplo, um biofertilizante, né? Nesse exemplo. Nesse caso, o que que é? O composto, na verdade, as duas vão se gerar adubos, né? O adubo líquido ou adubo sólido. No caso então, uma compostagem normal, acontece uma fermentação, né? Acontece uma fermentação causada por quem? Pelas bactérias, algas, pelos micro e macro-organismos que vão transformar essa matéria orgânica em adubo, né? No caso do miocário, o que que vai acontecer? Basicamente, a minhoca vai passar o alimento, que é essa matéria orgânica, por dentro do seu trato digestivo e vai transformar no húmus, que também é um adubo orgânico. Então, as duas vão transformar a matéria orgânica, né? Só que uma pela ação, basicamente, da minhoca e outra pela ação dos macro e micro-organismos, então, através de uma fermentação.
Ah, muito bom. Entendi. Uma outra pergunta também que eu teria, que eu acho que o João também iria entrar nesse assunto, é na situação, nossa, como a gente faz geografia e a gente está estudando para ser professor, como eu posso enquadrar esse sistema de composteira ou de minhocário dentro do ambiente escolar?
Isso. Então, dentro do ambiente escolar, é bem interessante essa sua pergunta, a pergunta de vocês aí, que na verdade, o que que é? Você, dentro do ambiente escolar, você tem material orgânico também, que, por exemplo, os rejeitos, né, de material orgânico, né? O que que é o material orgânico que a gente está falando assim, né, para os alunos até entenderem, né? O material orgânico seria toda aquela sobra de alimento, né? Por exemplo, o que sobra lá da cozinha, da merenda escolar, né? Sobra da questão do almoço, né? Então, o que seria? Sobra de hortaliça, basicamente, né? Frutas, né? O que vão sobrar, e aí o que é? Que vai poder ser aproveitado, isso aí, transformado em adubo. Então, assim, em vez de você jogar isso aí, vai ser bem interessante, é didático, porque em vez de você jogar isso aí no lixo normal para ser levado na lixeira, você pode transformar em adubo. E ser utilizado, de repente, na própria escola, no jardim da própria escola, né? Pode ser aproveitado também erva mate, pode ser aproveitado a borra de café, né? Pedaço de pão, né? Tudo isso pode ser aproveitado para ser, dentre outros, né, materiais, para ser transformado em material orgânico.
João, quer fazer alguma pergunta?
Então, Eric, é que assim, eu fiquei em dúvida, porque, assim, eu acho que é algo muito relativo, depende muito, né, de quantas pessoas, eu acho, não tem esse negócio de quantas pessoas tem numa casa, né, quantidade de alimento que é consumido. Então, eu gostaria que você falasse, como é que a gente pode adequar os tamanhos dessas caixas de compostagem, né?
Então, vamos começar. Então, a gente vai falar primeiro, acho, da compostagem, depois do minhocário em si, né? Estrutura e tudo, né? A forma como é, né? Então, basicamente assim. Então, vamos dividir. Primeiramente, falando em relação a uma escola que a gente está falando, né? Se você for fazer um composto numa escola, você pode utilizar, por exemplo, um pátio da escola, bem lá no fundo, né? O que tenha na escola disponível, aí você escolhe lá um local mais ou menos plano, com pouca declividade, porque não pode encharcar com umidade, né? Por quê? Porque você vai colocar materiais ali, geralmente esses materiais orgânicos, eles soltam churume, que o churume que é? É um líquido, né, que todo o alimento tem, né? E esse líquido, ele, se ele permanecer ali, ele pode causar acidez no local e matar as minhocas. Então, o que que é? Esse líquido, ele tem que escorrer natural, preferência embaixo, ele escorrer para um local, pode ser para um gramado, ou se puderem coletar esse líquido, podem coletar ele e jogar com adubo líquido num jardim, né, ou um gramado, né? E aí, você vai fazer o quê? Basicamente, o que seria? Você vai uma compostagem dentro de uma parte de uma escola. Você pode fazer, um exemplo bem prático, uma caixa de 1 metro de largura, 1,20 m de comprimento, uns 40 centímetros aí, né? E aí, você dentro dessa caixa vai colocando esse material. Ou você pode colocar uma divisória nessa caixa, dividir em duas partes, e vai colocando material orgânico em uma dessas partes, né? Aí você sempre vai colocando esse material orgânico, e aí você vai ter né, junto com uma palhada, certo? Você vai colocar e misturado com terra, né? Você vai misturando com terra e com palhada. Então você vai colocando esse material, vai cobrindo ele, né? E você vai fazendo a cobertura. Então, vai chegar num ponto em torno de uns 30 dias, após encher um compartimento, você vai para o próximo. Então, aquele que vai estar cheio em torno dos 30 dias, ele vai se transformando. É interessante que durante esse período, você vai mexendo um pouco nele, né? Para que ele vá ficando homogeneizando, né? E por que é interessante ter a palhada? Porque é interessante ter, além da cobertura, né, para não dar o mau odor, a palhada também misturada, pode ter embaixo a terra e a palhada, e no meio também um pouco, e você vai cobrindo cada camada. Por quê? Para ter aeração, entrar ar, né? Justamente porque os micro-organismos foram decompondo esse material. Então, isso aí, em torno de um mês, 40 dias, esse material já se transforma em adubo. Você vai tirar ele. Que vai, como é que você vai identificar esse adubo? Basicamente, você vai identificar ele sendo... porque esse material se transformar numa terra preta, que a gente chama, né? Uma terra escura, né, amarronzada, vai ser o adubo, né? E aí você, o que você pode fazer nesse caso, você utilizar muita coisa seca, né, nesse material para transformação? Você pode molhar um pouco, né, para ter um mínimo de umidade, né, para ir ocorrendo essa fermentação, né? Então, se você quer verificar se está ocorrendo a fermentação, né, você pode ir abrindo esse local, conforme for, né, você vai ver que está havendo a transformação desse material. Então, por isso que de vez em quando é interessante você mexer um pouco nele. Essa é uma forma de você fazer. Se você tiver muita quantidade de matéria orgânica nessa escola, você pode fazer, e também um ambiente maior para decompor, você pode fazer em camadas também, né, maiores. Você pode pegar, por exemplo, e botar você bota uma camada de palhada, bota um material composto, bota um pouco de terra e bota outra camada de palhada. O material a ser decomposto, né, que é o material as sobras, uhum, na escola, né, e você vai colocando em camadas, né, sempre assim, palhada, um pouco de terra, né, vamos supor assim, em centímetros, bota uns 10 centímetros de palhada, bota uns 5 centímetros de terra, bota o material para ser decomposto e cobre com palha. E aí vai repetindo isso aí até formar uma altura, que o ideal, né, uma altura de até 1,5 metros, por aí, uma largura de 1 metro, né? E aí você, sempre uma dica que a gente faz, você coloca um ferro no meio, né? E aí, porque esse material ele aquece, quando ele está numa quantidade boa, numa altura, ele acontece um aquecimento que é a fermentação, você nota o aquecimento. Aí, por que você vai fazer isso? Porque aí você, ao tocar, você vai mexer com essa barra de ferro, ela é atravessada nesse composto, você vai abrir um pouco e vai até colocar, por exemplo, coloca uma luva, né? E, ou se você quiser, ou a mão sem a luva, você que quiser, e você vai sentir a temperatura nessa própria barra de ferro, que vai estar um pouco aquecida. No momento que ocorre isso, é o momento de você revirar um pouco o composto, né? Porque está acontecendo a fermentação. Acontece até isso, eu já fui testemunha, que o composto de um tamanho mais ou menos de 1,5 metros, né, por 1 metro de largura, né, acontece até de você, ele aquecer, de você sentir uma temperatura, né, um pouquinho alta, você sente o calor mesmo, né, sente o calor, o que que é? Da fermentação ocorrendo das bactérias, né. Você consegue sentir. Então, não é o momento de revirar esse composto, aí você vai fazendo isso até que ele se transforme, né.
Legal. Uma outra coisa que eu percebi ali naquela sua primeira fala foi a importância da gente saber sobre a quantidade de alimentos, né, que a gente tem. Mas é qualquer alimento que eu posso estar usando nessa compostagem? Tem alguma coisa que não possa estar utilizando ou tudo é aproveitável?
Bom, então vamos falar então do que não se deve, né? Vamos falar do que não se deve, né, e o porquê. Então, nós temos, então, nós podemos utilizar, né, vamos falar primeiro que nós podemos utilizar em pouca quantidade. E por quê? Primeiramente, então nós temos frutas cítricas, né? O que são frutas cítricas? Todo aquele laranja, mexerica, né? Todo aquele abacaxi, todo aquele que é ácido, né? Você não pode utilizar muita quantidade porque as bactérias não gostam, e minhoca também não gostam de... esse que a gente vai falar já vai ser para o miocário já também. Não gosto de ambientes ácidos. Então, são alimentos que nós temos que utilizar, sendo no miocário ou numa compostagem, apenas até 20%. Então, a cada 1 quilo, você utiliza 200 gramas desse material. Podemos basear assim, né? Se você quiser pesar, né? Alimentos cozidos também, né? É interessante utilizar até 20%, por causa de não atrair mau cheiro, moscas e ratos, né? Papel, toalha, guardanapos, né? Papel, jornal, também até 20%, óleos e gorduras também até 20%, né? Inclusive a sobra de muito óleo, se tiver muita coisa, você pode guardar em garrafas, e para não jogar na natureza, principalmente no ralo, para ir na água e poluir, você doa para alguma instituição fazer sabão, né? Que pode ser possível, né? E utiliza menos quantidades. Outra coisa também, temperos, uma coisa também importante, que pode sobrar em escolas, por exemplo, né? O leite, né? Laticínios, derivados, também até 20%, porque em grande quantidade acidifica também o meio, né? Então não deve utilizar muita quantidade também, certo?
Beleza. Agora que a gente sabe o que, que pode utilizar em pouca quantidade, o que, que pode utilizar deliberadamente, assim? Digamos que o que, que pode utilizar em grande quantidade na compostagem?
Bom, então vejamos bem. Ó, uma coisa que em escola se usa bastante, né? Chá, saquinhos de chá, né? Que é basicamente é o saquinho ali, que é uma coisa biodegradável, né? E o chá. Pode utilizar erva de chimarrão, borra de café, né? Pode utilizar também, até o próprio filtro se utiliza, né? É, inclusive até ele pode, muito menos a borra de café, utiliza até na horta, né? Que é um adubo excelente, até controla um pouquinho das bichinhos da terra ali, algumas praguinhas, né? Então, sobras de alimentos cozidos sem pode se utilizar também sem exagero, como a gente falou, até 20%, e estragados, né? Casca de ovos é muito interessante, porque fornece cálcio por esse material, né? Palhas, folhas secas, que você vai utilizar de podas, ou você cortar ali até as folhas, né? Que sobra, às vezes, que tem nas árvores, na volta da escola, né? Ou no jardim, ou no pomar, você pode utilizar também, né? Frutas, legumes, grãos, sementes, tudo isso você pode utilizar, né? E se você quiser enriquecer um pouquinho esse teu composto aí na tua escola, você pode trazer também, de repente conhece alguém lá que tem um pouco de, por exemplo, um esterco de gado, por exemplo, né? Você traz e coloca ali que ajuda na fermentação, acelerar essa fermentação para ocorrer essa compostagem. Agora a gente pode falar também dos alimentos que não deve se utilizar, né? Então, até por causa mau cheiro e causa problemas. Então, o que não deve se utilizar? Carnes de qualquer espécie, né? Por exemplo, estragou aquela carne lá no freezer da escola, então não deve se colocar nesse local, né? O destino certo é mandar pro local lá do lixo, mas eles botam no local reciclável, né? Fezes de animais carnívoros, né? Por exemplo, você tem cachorro lá, né? Bastante, você também não deve utilizar no miocárnio, né? Você pode dar outro destino de compostagem, mas não no miocárnio. E, desculpe, nem na compostagem também, né? Para se fazer adubo. Até porque tem muito... germes, né? Bactérias, né? Que maléficas para o nosso organismo, né? E o papel higiênico é a mesma coisa, né? Tem muitas bactérias, micro-organismos maléficos para o nosso organismo. Então, isso aí não pode utilizar na composteira e nem no miocárdio.
Então, eu gostaria de saber em quanto tempo, assim, que eu devo encher a caixa digestora, né? A caixa digestora é aquela caixa, no caso, que é utilizada, né? Onde não tem o devido local, né? A devida terra para fazer a compostagem. A caixa digestora é utilizada para isso, né? Então, eu gostaria de saber com que frequência que devem ser feitas as trocas, né? Do que tem dentro da caixa digestora.
Bom, então, como é um material diversificado que você vai utilizar, né? Essa caixa, na verdade, ela é como eu expliquei aquela caixa ali anteriormente, feita de madeira, é uma caixa digestora. Aquilo é uma caixa digestora. Você pode comprar, se compra a caixa digestora, mas geralmente o que faz? Isso é em cidades maiores, né? Ou uma escola lá que não tem um pátio, né? Você compra uma caixa plástica aí com em torno de um comprimento aí de uns 50 centímetros, uma altura aí de uns 15, 20 centímetros e uma largura de uns 40 centímetros, né? Você vai comprar, aí você vai o quê? Você vendo isso aí, o volume que vai dar dentro dessa caixa, você vai ver quanto de lixo você deve ter uma noção, digo, na escola, lá de vocês lá, uma noção de quanto é produzido. Aí você vai saber se utiliza uma caixa ou duas, e uma, mais ou menos se calcula o quê? Nessa caixa aí cheia, se calcula mais ou menos 30 dias para ocorrer a compostagem. Se você produzir mais lixo que uma caixa durante o mês, você tem que ter duas caixas. Então, conforme a quantidade de lixo, a quantidade de caixas você tem que ter.
Uma caixas, elas são cobertas por alguns resíduos orgânicos. Qual material eu posso estar cobrindo essas caixas?
Bom, o ideal mesmo, melhor, é a palhada, né? Porque a palhada, até porque ela se decompõe mais rapidamente, né? Você pode utilizar também, por exemplo, nas cidades do interior, nem aqui onde a gente mora, aqui o Pinhão, né? A gente tem serragem bem próxima aqui, a gente pode utilizar serragem também. Só que qual o problema da serragem? Se a serragem estiver verde, que a serragem é um material mais duro, né? Ela custa mais a decompor, né? Mas você pode utilizar serragem também, uma serragem decomposta, você vai lá e consiga uma serragem bem decomposta, pode usar também por cima. Mas o ideal mesmo é uma palhada, né? Que você vai colocando por cima e ele vai se transformando em adubo. E em questão de um mês, esse adubo já, a tendência dele, um mês, 40 dias, a tendência está pronta. E aí, interessante, uma coisa que a gente não falou também, é aquele chorume que a gente falou anteriormente, na calça digestora, o que que é? Se você for num local que você não tem um local para escorrer esse chorume, né, você vai ter que coletar ele. Então, tem uma caixa coletora, né? Então, geralmente, quando você usa esses tipos de caixas, né, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar uma caixa ou duas digestoras, e elas são furadas embaixo, e a última é a caixa onde você coleta o líquido, que é o chorume. E você vai pegar esse chorume, essa última caixa aí, você pode ter uma torneira para tirar, né, no caso, esse líquido, botar num balde e levar e jogar no jardim, por exemplo, né? Mas isso, no caso, se você utilizar num local que você não tenha onde escorrer esse líquido, né? Por exemplo, assim, se for um piso dentro da própria escola ali, que, né, vai causar algum mau odor, né? A criança pode mexer, então você faz isso para manter no ambiente limpo. Se você tiver um ambiente limpo, você nem precisa comprar essa caixa, você faz daquela forma que eu falei.
Pois é. Então, em cima disso, Sandro, a gente tem, né, uma caixa, né, de que temos um minhocário aqui em casa, e todo dia a gente está constantemente, né, fazendo inserindo esses alimentos orgânicos lá. Daí eu queria saber se essa terra, ela já está preparada, a partir de quanto tempo que ela está preparada para ser utilizada? Por exemplo, eu quero plantar ali do lado de casa, levando esse exemplo daqui, a partir de quanto momento que ela vai estar pronta?
Isso, então a gente calcula em torno de uns 30 dias, né? Aquela que a gente tem que cuidar, assim, por isso que sempre é bom a gente fazer uma divisória. Ou você ter na cabeça onde é que está essa divisória, no local ali que você está depositando os alimentos. Que é claro, aquele alimento, para você saber que ele está 30 dias se decompondo, você tem que saber que não colocou um alimento fresco após ele estar cheio, aquele ambiente, né? Então o ambiente encheu, aquela caixa encheu ali, por exemplo. 30 dias depois, esse ambiente vai estar transformado em adubo, né? Então, isso que a gente tem que calcular. Aquele que, provavelmente, aquele que foi depositado anteriormente, ele vai se decompondo, né? Vai se decompondo. Mas a gente calcula assim, até ele estar cheio, após ele estar cheio, esse ambiente, ele vai levar 30 dias. Se você levar 30 dias para encher essa caixa, você vai ter mais 30 dias para se transformar em adubo todo esse material, né? Isso a gente tem que calcular assim. Sendo um composto, né? Conforme o composto. Se você utilizar, por exemplo, como eu disse assim, um material, por exemplo, serragem demais, você pode atrasar essa decomposição, né? Por isso que é interessante materiais que se transformem mais rápido. Se você encher de casca de laranja, pode atrasar a decomposição também, entendeu? Então você tem que fazer uma média, né? Nessas proporções, colocar menos esses materiais ácidos e menos esses materiais muito duros para a decomposição ser mais rápida.
Já que vocês têm em casa uma coisa que eu não tenho, essa cultura, eu achei até legal, até para a gente ter essa noção de que muitas pessoas conseguem fazer esse composto dentro de casa. Então, isso facilitaria os próprios alunos a terem esse composto em casa. Mas esse composto, essa composteira que vocês têm, ela é uma composteira mesmo ou já é um minhocário?
Isso, então como é que funciona ali? Na verdade, a gente tem iniciou-se como uma composteira, mas tem minhocas ali, então se tornou um minhocário, né? Porque você pode iniciar uma composteira e tendo minhocas se transforma em minhocário. No caso ali, atualmente é um minhocário. É o miocário, né? Então, existem minhocas ali a se reproduzir, e elas estão decompondo mais rapidamente esse material, né? Então, na verdade, o que, que é? A gente já teve um miocário aqui mesmo, composto de miocas, foi com o tempo, você desmanchou, né? A gente não cuidou tanto e voltamos a ter de novo agora ali e colocando os materiais. O interessante disso, o que, que é? É que, na verdade, as miocas, o lixo da sua casa, que é o nosso aqui, o nosso lixo, ele vai menos lixo para o lixeiro. Dá menos despesa para o município. Se todo mundo fizesse isso, teria menos despesa. E nós temos aqui, como nós temos um quintal, temos uma horta, a gente aproveita esse adubo na horta, né? Mas, por exemplo, a pessoa, se não tiver horta, pode ter um jardim, pode ter vasos, né? Pode aproveitar. Então, todo mundo pode aproveitar seu lixo e transformar, né? E a minhoca, na verdade, é uma coisa muito boa, porque a minhoca acelera a transformação, né? Desse material, né? Isso que é o bom da minhoca, né?
E qual minhoca que deve se ter para se fazer o miocário? Tem alguma mais específica indicada? Ou qualquer minhoca pode se estar trabalhando e tendo um benefício ali a curto ou a médio prazo em relação ao miocário?
Então, a gente tem, o pessoal considera aqui, né, assim, que tem uns três tipos de minhocas, né, basicamente, que é utilizada domesticamente, assim, né, e mais conhecida são dois tipos, na verdade, tem uma africana, que é a menos conhecida, tem a californiana, né, americana aí, né, que mais está introduzida no mundo inteiro, porque ela vai vendida e vai se reproduzindo, né? E temos a nossa crioula, que a gente diz aqui, né? A nossa minhoca que a gente chama de puladeira, aquela que o pessoal gosta de utilizar muito para pescar, né? Ela movimenta bastante. Então, como é que o pessoal aconselha, assim? Por exemplo, aqui em casa nós temos misturado a puladeira com a californiana, né? O porquê que a californiana é boa, né? Não é por ser californiana que ela é boa. Ela é boa simplesmente porque ela é um tipo de minhoca que se movimenta pouco e ela come mais, por se movimentar menos. A nossa aqui, por exemplo, que é a puladeira, o nome já diz, é puladeira, se movimenta demais, às vezes até se desloca do local, né? E a californiana não, então ela come mais e transforma mais rapidamente em adubo. Por isso que é bem interessante. E aí, como adquirir essa minhoca aí? Muitas vezes o vizinho de vocês pode ter. Aí vocês podem procurar aí minhoca da Califórnia, né? Vocês procuram e acham um local onde comprar. Alguém da Secretaria de Cultura do município de vocês aí, da Emater, né? Pode indicar também aí onde encontrar, ou das entidades aí, o sindicato, né? Ligados à agricultura, né? Pode indicar o quem tenha para vocês comprarem para a reprodução. Depois de ter, a minhoca se reproduz tranquilamente, uma minhoca aí em torno de, se calcula assim mais ou menos a reprodução da minhoca. A minhoca se reproduz em torno de, a vida dela, ela vive em torno de 90 dias, 60, 90 dias, né? E ela se reproduz aí, mais ou menos, ela consegue reproduzir nesse período, né? Que ela vai ter reprodução, né? E aí, nesse período aí, ela vai obtendo e aumentando em quantidade, né?
Uma coisa que é muito interessante e a gente tendo essa visão é que esse assunto, ele é muito corriqueiro e acaba sendo esquecido dentro do Brasil. A gente produz cerca de 700 milhões de toneladas de resíduos sólidos orgânicos. A gente acaba reciclando muito pouco. A gente recicla cerca de 1% desses resíduos. Então, é bom, João, Gabriel, também levamos essa discussão para as escolas, para que esses alunos tenham essa visão. E nós, como os futuros professores, a gente também tem que trabalhar nesse intuito de começar a reciclar esses resíduos orgânicos para a gente poder melhorar essa situação dos resíduos sólidos orgânicos. O que você acha, João?
Sim, exatamente, Eric. A gente tem que começar a ter essa consciência. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante, né, é você implantar desde de criança, né, para os alunos mais jovens, essa cultura, né, de fazer um minhocário na sua casa, fazer uma zona composteira. Tudo isso aí auxilia, né, até no meio ambiente. É algo que auxilia no meio ambiente, por causa que ao você reciclar seu lixo orgânico dentro de um minhocário, de uma zona composteira, você está auxiliando o meio ambiente. Então é algo que as escolas, na minha opinião, e acredito que na opinião, né, do meu pai, que o Sandro, do Eric e também do Gabriel, é uma coisa muito importante.
Certo, uma coisa bem interessante, só para complementar aquele assunto anterior, uma minhoca, né, pode gerar em torno de uma semana, para você ver a capacidade reprodutiva, né, 15 descendentes. Então, numa semana, uma minhoca gera 15. Então, você pode, adquirindo aí um punhado de minhoca, você pode transformar aí em 10 minhocas, você pode ter 150 minhocas em 15, em uma semana, né? Então, na verdade, o que é isso? Ela tem uma capacidade reprodutiva muito alta. E aí, com o tempo até, você, conforme o tamanho do teu miocário, você vai ter que começar, porque também excesso de minhoca também é ruim, porque ela vai começar a sair dali, porque vai faltar alimento, né? Você vai ter que aumentar o miocário, ou você começa a doar para as pessoas, né? Começa a passar para alguém, né? Vender, não sei. Você tem que começar a distribuir. né? Faltando alimento, é claro, também elas vão definhando. Isso aí também acontece, né? Se faltar alimento, a minhoca é assim. Você faltou alimento, ela abandona o lugar, né? Tendo alimento, ela fica ali. Ela é fiel à comida, na verdade, né? Mas ela tá para isso mesmo, é para transformação, né?
Pois é. Agora, sim, uma dúvida que surgiu aqui. Como que você deve colocar água no minhocário? Assim, água é uma coisa que auxilia no minhocário? Em excesso ou pouca água? Como é que funciona a questão dessa... de colocar água no minhocário ou numa determinada zona composteira?
Então, para falar disso, a gente tem que falar, então, numa estrutura do minhocário. Nós falamos até agora na estrutura da compostagem, né? Então, como é que funciona o minhocário? O minhocário, então, você pode comprar ele feito, as caixas, né, do minhocário, que é aquelas que se chamam caixas modulares, né, com nem aquelas digestoras, né, que foram composto, tem as caixas do minhocário, que é basicamente semelhante, que você vai ter ali onde você vai colocar os seus alimentos e as minhocas vão transformar. Isso aí, eu sempre digo isso aí para quem mora no apartamento, né? Quem mora na cidade, no caso tem um quintal, mora na cidade, mas tem um quintal, ou mora numa cidade interior, né, ou numa escola que tem um quintal, você pode fazer no mesmo sistema do composto. Você monta uma caixa, e esse local, como é que tem que ser esse local? Geralmente a gente diz pro pessoal assim, a minhoca, para ela não ir pro fundo, ou no caso assim, ou ela se entrar em outros tipos de organismos para poder comer ela, né? Que ela pode ser, ela serve de alimento também, a minhoca, né? Para outros organismos, né? Outros, né? Então a gente faz um chão batido. Você tendo um chão batido, ou então até um piso embaixo, aí, mas só que ele tem uma declividade. Por que tem que ter uma declividade? No 2% a gente indica assim, um pouquinho de declividade. Justamente por esse líquido aí que a gente está falando, que a gente fala em água, mas os líquidos dos alimentos não se armazenar ali. E o que que é? Causa uma acidez e mata as minhocas, né? Então, colocando isso, a água não é interessante, porque a água em excesso causa acidez também, né? Ela vai estragar. Então, não se coloca água. O que que você vai tem que fazer? Se você colocar, por exemplo, um alimento muito seco, você pode colocar pouca coisa de água só para modificar um pouco, mas pouquinha coisa, né? Só para modificar. A água não é interessante colocar. E também alimentos que possuem excesso de líquido, então, por isso que você vai ter que esse local para escoamento, né? Então, a estrutura do miocárdio, como é que seria? É essa caixa, né? Então, se você for fabricar ela, né, conforme for, ver a quantidade de alimentos que você vai fornecer para essas minhocas, né? Aí você vai ver a quantidade de minhoca que você precisa. A gente calcula, por exemplo, aí um cálculo médio assim, uma porção de minhoca para 20 porção de alimento.
Um quilo, no caso?
É, até um quilo. A gente diz assim, a quantidade de um quilo. Um quilo de minhoca é bastante, mas imagina 20 quilos de alimentos, né? 20 quilos de alimentos é muito alimento também, né? Seria 20 quilos de alimentos, seria, por exemplo, aí, imagina em casca isso aí, né? Quantos que daria 20 quilos, né? Então é muito alimento. Então a gente calcula até uma porção de um quilo de minhoca para até 20, 30 quilos de alimentos, né? Mas você pode ter menos também. Você pode ter menos, que a minhoca até porque ela vai se reproduzir, né? Mas então até essa quantidade tem um cálculo de 1 para 20, né? Mais ou menos, né? Mas aí o que é o ideal? Você vai colocar ali e você vai acompanhar o desenvolvimento dessa transformação. A minhoca, por ter essa capacidade reprodutiva, já ela vai ter uma quantidade ideal para começar a comer esse alimento que você tem ali. Ela vai se reproduzir, ela mesma vai regular a quantidade ali, né? E quando você vê que está em excesso de minhoca, você começa a doar um tanto de minhoca, né? Assim, basicamente, é isso que a gente faz, né? E aí, o que que é? Você pode ter, então, um minhocário aí, um tamanho aí de uns... Você for fazer de madeira, por exemplo, né? Então, chão batido, você pode fazer de madeira, pode fazer de pré-moldado, né? Na altura do pré-moldado aí você faz ali uma altura de um pré-moldado, né, na parte menor, é claro, né, da largura dele ali, então em torno de uns 40, 60 centímetros do miocário, né, você faz aí a largura de um meio metro até uns 8, um metro, mais ou menos, né, e o comprimento pode ser, para deixar um retângulo, não quadrado, né, um metro e meio, né. E você faz dividir em duas partes, né? Para você ir abastecendo numa parte com alimento fresco até encher a minhoca, consumir e transformar em humus, né? Em torno de 30 dias, também 45 dias para ocorrer isso, né? E aí, no momento que ocorre, você vai fazer o quê? Que você vê que transforma numa terra preta também, né? Humus. Você vai jogar um alimento do outro lado e essas minhocas vão passar para lá. Aí você vai testar, vendo esse material, se é uma terra preta, se estiver pronta, você pega e vai tirar esse material para utilizar na horta ou onde quer que seja, entendeu? E vai abastecendo do outro lado que a minhoca vai comendo. Então, ela tendo comida, ela vai comendo sempre, né?
Eu entendi. E, infelizmente, está chegando ao final o nosso podcast. Agradecer imensamente ao professor Sandro por estar ensinando um pouquinho mais sobre a compostagem para a gente. Ficou muito explícito a importância da gente ter e trabalhar a compostagem dentro da sala de aula e também a gente trabalhar em casa, incentivar os alunos a ter uma composteira ou um minhocário. A gente também conseguiu identificar que não depende do espaço. Às vezes a gente poderia achar que por ter um espaço pequeno a gente não poderia ter aí o miocário. Ficou muito bem entendido que dependendo do espaço você consegue ter ou um miocário ou uma composteira. João, você quer falar alguma coisa?
Sim, também gostaria de agradecer, né, pela palestra, na verdade, que pôde nos dar, né? Ele ofereceu muito conhecimento. Acredito que esse podcast vai ser de grande valia tanto para os alunos, né, de ensino fundamental, que são o público-alvo, como também diversas outras pessoas de outras faixas etárias. Então, assim, vai ser uma coisa muito benéfica e acredito que foi de grande valia o conteúdo dado aqui hoje. Então, eu gostaria de agradecer de antemão e dar suas considerações finais, Sandro.
Certo, então eu agradeço também, né, por essa oportunidade de estar falando com vocês. Eu acho bem interessante o assunto, até por é um assunto interessante aí para a sanidade, né, considero assim, que a gente produzindo menos lixo, a gente gera menos transtorno para o profissional e menos recurso público gasto, né, e além de também dar um melhor controle de doenças, né, se a gente conseguir, se todo mundo fizesse essa reciclagem do seu lixo, né? É menos lixo que vai lá para o coletor de lixo levar. Então, obrigado, né, por vocês terem me convidado aí para participar
dessa. De nada, eu que agradeço. Valeu muito o conhecimento. Muito obrigado. O podcast vai ficando por aqui. E não se esqueçam que não é pedra, é rocha.